E o tema de hoje é hérnia de disco. A hérnia de disco é uma das grandes causadoras de afastamento de pessoas no trabalho. Vamos então saber sobre as causas, sintomas, consequências e tratamentos da hérnia de disco. E será que é possível prevenir? Quem responde tudo isso é o Dr. Julián Machado, que é médico ortopedista, diretor científico da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Dr. Julián, é um prazer tê-lo conosco.
Prazer, meu Luísa.
Doutor Julião, o que é hérnia de disco, então?
Bom, hérnia de disco é uma alteração numa estrutura que nós temos na coluna que separa uma vértebra da outra. Então, toda a coluna, desde a região cervical, que é a região do pescoço, até a região lombar, que é a região mais próxima ali do quadril, nós temos, entre uma vértebra e a outra, um disco intervertebral, que é uma estrutura que tem uma periferia dura, e por dentro ele possui um núcleo, que é um núcleo pulposo, como se tivesse um gel por dentro. Parece assim um petit gâteau. Por fora ele é durinho e por dentro ele tem um líquidozinho.
Olha, a comparação foi boa. Agora, ele é uma espécie de amortecedor também da coluna?
Exato. É um amortecedor. E você fez a pergunta no que é, né? Diz que quando esse amortecedor, por algum motivo, ele tem uma falha nessa parte periférica, estrutural dele, que nós chamamos da área dura, né, do disco, nessa periferia ele tem, por algum motivo, um enfraquecimento, e esse núcleo pulposo, essa parte que é mais molinha, que é mais parecida com a gelatina, ela acaba migrando para dentro do canal medular, né? E essa região é onde eles têm a medula espinhal, e nós temos, dependendo da posição que a hérnia se encontra, as raízes nervosas. Daí ele entra em conflito, porque diminui o espaço onde você tem uma raiz de nervo, e aí ele começa a conflitar, e aí você começa a ter a sintomatologia da hérnia de disco.
O disco, então, ele existe desde o primeiro ossinho da coluna até o último?
Ele existe entre uma vértebra e a outra, em toda a coluna.
Então, o problema pode acontecer em qualquer um deles, ou em vários ao mesmo tempo?
Ele normalmente acontece na região cervical e na região lombar. Por quê? Porque são regiões onde você tem movimento. E você vai ter mais incidência onde você tem a transição de uma região que é rígida para uma região que é móvel na coluna. Por exemplo, quando a gente termina a coluna torácica, a coluna torácica é a região onde as costelas elas prendem na coluna. Quando a gente começa a região lombar, aí ele é uma região de maior fraqueza, você pode fazer uma hérnia. E mais baixo, uma região de mais movimento, ali na última vértebra lombar, já na transição com o osso do sacro, né, que é um osso já da pelve, você vai ter um maior movimento, uma sobrecarga daquela região, que são regiões onde você tem uma incidência maior, um acometimento maior da hérnia de disco. E isso acontece também, normalmente, naqueles pacientes que fazem cirurgia de coluna e fazem uma artrodese entre uma vértebra e a outra. Então, naquela região, eles tiram o movimento e acabam sobrecarregando a região logo acima. É o mais comum. Depois de 10 anos, cerca de 10% dos pacientes têm uma recidiva dessa hérnia na região logo acima de onde eles operaram.
Ou seja, aí pode voltar a ter problema e pode voltar a precisar de outra cirurgia.
Pode voltar a ter problema e pode voltar até a precisar de cirurgia. Mas, enfim, a cirurgia é o último caso nas hérnias de disco, né? Se o tratamento clínico conservador com reabilitação, fisioterapia, hidroterapia, outras modalidades, tratamento com remédios, né? Ele vem antes da gente indicar uma cirurgia. Poucos casos de hérnia de disco acabam evoluindo para a cirurgia.
E o senhor falou ali também na coluna cervical, que é outra região bastante afetada. A cervical é a do pescoço, né? Que é outro que a gente mexe muito, né?
Isso. Normalmente, quando a gente tem uma hérnia de disco na região cervical, a gente tem os sintomas irradiando para os membros superiores, para os braços, para as mãos. E quando a gente tem uma hérnia de disco na região lombar, que são as regiões mais comuns, você tem as dores irradiando para os membros inferiores, a região glútea, passando por trás da perna, aquela dor ciática, podem ter sintomas de uma hérnia de disco.
Então, as pessoas muitas vezes reclamam, o meu ciático, porque acho que todo mundo sabe essa palavra, né? Não sei se a gente sabe bem o que é o ciático, mas que quando dói aqui, passando por trás do bumbum, desce pela lateral da perna, a gente já fala logo, meu ciático está doendo. Isso é, então, muitas vezes um problema na coluna.
Normalmente, sim. Normalmente, sim. Você pode ter inflamação, a ciatalgia, né? Inflamação do ciático, que é uma hora de tensão no corpo, mas pode ter uma compressão mais alta, porque todas as raízes que vão formar o nervo ciático, elas saem da região lombosacra, né? Então, ela deve ter região no plexo lombar que vai se formar o nervo ciático.
E tem gente também que reclama que tem o pé ou o dedinho do pé dormente. Isso também pode ser um reflexo de problema na coluna?
Pode, inclusive, ser até da coluna cervical. Eu já vi vários casos, ou alguns casos, de pacientes que têm hérnia cervical e agora ela na panturrilha. Então, assim, às vezes pode acontecer. Porque estando abaixo da lesão, qualquer região pode ser acometida.
Agora, doutor Julián, se o senhor falou que é uma questão que ataca principalmente a região de movimento, né, na coluna da gente, a gente pode prevenir? Ou a causa seria também a má postura, por exemplo, pode interferir na criação de uma hérnia de disco?
É, Luiz, ao contrário do que todo mundo pensa, a hérnia de disco é uma doença de movimento de pessoas jovens. O mecanismo de formação das hérnias estão relacionados com essa mobilidade que a gente tem na coluna. Né? E o tratamento, também ao contrário do que todo mundo pensa, e a prevenção, é a atividade física. Você fortalecer a musculatura que ajuda a coluna, né, no seu movimento, ajuda a coluna na manutenção da posição de pé, da ortostase nossa. Né? Então essa musculatura, sendo na lombar, a musculatura abdominal, na cervical, a musculatura do pescoço, essa musculatura ela ajuda a manter a coluna bem alinhada e manter a nossa boa postura, então ela previne sim o aparecimento das hérnias de disco.
E eu vi aqui também o tabagismo como um fator de risco para hérnia de disco?
Sim, tabagismo, como qualquer doença que vá alterar a nossa circulação, ele pode ocasionar. O tabagismo tem inúmeros problemas, né? Então, assim, o tabagismo com relação à hérnia de disco, ele está mais relacionado com a circulação do disco intervertebral, né, e com o enfraquecimento que acontece nele e o aparecimento da hérnia de disco. Mas o tabagismo não faz bem para ninguém, né? não tem nenhum benefício no tabagismo. Uhum. Vamos encontrar muito poucas coisas positivas quando a gente fala com relação ao tabagismo.
É verdade. Mas aí fica o alerta que também, gente, até nisso, né, uma coisa que você nem pensa... E a hérnia de disco tem a ver com fumar, né? Pois também está relacionado. O cigarro, ele afeta tudo, né?
Afeta tudo e o problema é assim, se você precisa fazer uma cirurgia, em muitos países o tabagismo é uma contraindicação para você fazer uma cirurgia. Então, assim, ele pode até impedir ou levar você a não ter um teto cirúrgico, que a gente fala, condições de ser submetido à cirurgia, porque está... estando relacionado isso ao tabagismo.
Bom, agora eu falei aqui de sintomas, a dor, a gente falou muito dessa dor lombar, né? Que aí vai pela parte inferior do corpo e tal, mas pode dar também, porque a dor vai depender do local onde tem a hérnia, né? Então pode dar também a dor no pescoço e também nas costas?
Pode. O que a gente tem, assim, da hérnia de disco, como é muito pouco comum a hérnia de disco na região torácica, porque é uma região que tem pouco movimento, e a hérnia está relacionada realmente com o movimento no seu aparecimento, né? Então a gente pode ter na região do pescoço, sim, que é a região cervical, que é bastante comum, e na região lombar, que é a região mais baixa da coluna, né? Nos quartos, como diz o pessoal mais antigo, né? Naquela região ali que você vai ter a dor. Essa dor normalmente se irradiando para os membros superiores, quando a gente tem uma lesão cervical, e para os membros inferiores, quando a gente tem uma lesão lombar.
Agora, uma hérnia não tratada pode deixar a pessoa até imobilizada?
Pode. Uma hérnia não tratada, dependendo do tipo de hérnia, ela pode fazer uma compressão, né? Então, assim, os sintomas mais comuns seriam o pé caído, né? Se você faz uma compressão da raiz nervosa mais baixa, né? Então, você acaba, levando essa compressão a uma perda da capacidade de puxar o pé para cima. Então, assim, isso é muito comum. E essa paralisia, dependendo do tempo que a pessoa fica com ela, ela pode ser irreversível, tá? Hérnias muito grandes, extrusas, podem levar até a paraplegia ou tetraplegia, dependendo do tipo de compressão que ela causa na região que ela está localizada.
Agora, falando de tratamento, o senhor já disse que a cirurgia é indicada só em casos extremos, onde o tratamento com remédio, com fisioterapia, com ginástica, né, não fizeram o efeito esperado, não é isso?
Isso, exatamente. Primeira coisa que você vai ter que fazer é um diagnóstico. Você tem que fazer os exames. O primeiro exame é o exame clínico, né? Você vai ser examinado por um ortopedista ou um médico, neurocirurgião especializado em cirurgia de coluna. Esse médico vai fazer toda a avaliação sua neurológica, vai ver sua força, os reflexos, como é que você está caminhando, se for alguma coisa na cervical, a força dos braços, tá certo? Tem vários testes que nós fazemos, até para identificar a altura, o nível que a gente fala que está essa hérnia. A partir daí, ele pode pedir um exame de imagem para dar uma olhada, radiografia, tomografia, comumente a gente quer de ressonância magnética para avaliar isso. E a partir desse diagnóstico e do tamanho da hérnia, das características clínicas que essa hérnia tem, a gente vai partir para um tratamento clínico conservador, que a gente fala, que ele é medicamentoso baseado em medicina física e reabilitação, ou, dependendo de casos mais extremos, de repente tem que partir para um tratamento cirúrgico, e aí existem várias técnicas e várias formas de fazer esse tratamento cirúrgico da hérnia de disco.
Bom, agora, essa hérnia de disco, a pessoa... Se for o caso do tratamento por medicamento, depende de caso a caso, né? Não tem, assim, um remédio que vai dar certo para todo mundo, né, doutor Julian? E às vezes o médico passa um, aquele não tem a resposta esperada. Onde eu quero chegar? É que muitas vezes a pessoa vai no médico, o médico passa um tratamento e a pessoa fala, não deu certo, o doutor não acertou comigo. E aí, em vez de voltar naquele médico, ele vai em outro. Aí o outro começa tudo de novo. Então, o recomendado é sempre voltar naquele profissional que já conhece o caso primeiro, né, doutor Julian, para uma segunda avaliação, não é isso?
Exatamente. O que eu aconselho sempre aos pacientes é que eles insistam um pouco com o mesmo médico, né, para que ele possa dar continuidade à ideia, né, uma sequência no tratamento, para que não se inicie novamente todo um raciocínio clínico em cima de um caso ou outro que já está em andamento, e às vezes ele está até evoluindo bem, porque muitas vezes o médico tem uma expectativa com relação ao tratamento e o paciente tem outra expectativa. Então, se o médico espera com aquela medicação, aquela primeira, que melhora algum tipo de sintoma, um pouco melhora um pouco a dor, aquele paciente ele conseguir já fazer algumas atividades, mas o que o paciente imagina, às vezes, é que com aquela medicação o quadro vai se encerrar completamente, e às vezes não é isso. Então, a gente precisa, às vezes, o tratamento não está funcionando. Existem muitos tipos de medicação para o tratamento da hérnia de disco. Normalmente, o paciente procura um médico em crise, e aí a gente faz o primeiro tratamento, ele faz o tratamento para dor, para tirar o paciente daquela crise, para depois, no segundo tempo, aí iniciar o tratamento para o tratamento da hérnia propriamente dita. Então, eu acho que o paciente procurando um médico tem alguma recomendação, obviamente, é uma pessoa que seja especializada, um médico cirurgião, para que ele possa estar indicando e acompanhando esse tratamento juntamente com a equipe de fisioterapia, né, de terapia ocupacional ou qualquer outro tipo de reabilitação que esse paciente necessite. Eu acho que é muito importante que ele confie nesse médico e que ele continue o tratamento. Aí, tendo uma indicação cirúrgica, eu acredito até que é até importante que o paciente tenha uma segunda opinião para ver se realmente existe a necessidade de fazer cirurgia ou não.
Certo. E o normal, ao longo da vida, é que a nossa coluna vá sofrendo algum desgaste, aparecendo uma coisinha aqui e outra ali, né, doutor Julian? Dificilmente alguém chega nos 70, 80, 90 anos, como a gente tem visto hoje em dia, com a coluna igual de uma criancinha, né?
A gente não vai chegar, né? Porque o que acontece com as articulações é o desgaste, né? O consumo da cartilagem, e isso a gente tem nome, isso se chama artrite, né? Ou artrose. Então, assim, com o tempo, essa doença degenerativa, ela vai se instalando nas articulações, a coluna lombar, a coluna vertebral não é diferente das outras articulações, apesar das articulações que existem na coluna, tem muitas pequenas articulações, elas vão sofrer com isso. Nós chamamos clinicamente isso de espondiloartrose, e o disco também sofre degeneração, e isso o nome também chama discoartrose, é a degeneração do disco intervertebral. E a coluna ela vai sofrendo essa degeneração, e aí existem outros tipos de tratamento. Muitas vezes, a degeneração ela diminui o espaço onde a gente tem o nervo, e às vezes pequenas herniações, ou até mesmo as protusões, que não são exatamente hérnias, elas funcionam como se fosse uma hérnia de disco, e os tratamentos são um pouco diferentes do que a gente tem para hérnia discal.
Então, é porque às vezes a pessoa pega um exame de imagem, né, da coluna de alguém, aí vê lá, é bico de papagaio, é isso, é aquilo, é tanta coisa, a pessoa se assusta, né? Mas dependendo do caso, não tem que se assustar, porque é natural. O que vai tratar é o que está fazendo prejuízo, né?
Exatamente. O que eu peço para todos os meus pacientes é assim, ó, vê o laudo, pode ler. Pode até procurar no Dr. Google. As pessoas hoje adoram o tal do Dr. Google, é o oráculo, né? Tudo que você tem, você vai lá e pede por, pergunta para o Google. Mas o paciente pode olhar, mas não se apavore. Procure o médico que pediu o exame para que ele possa explicar aquilo ali para ele. Porque você vai ver, bico de papagaio, degeneração, destruição, ruptura. Então tem uns nomes lá que você vai morrer, né? Mas pode encomendar o cartão que já era. Mas às vezes não é bem assim. E na maioria das vezes não é bem assim. Na maioria das vezes você tem tratamento que a gente consegue fazer com que o paciente melhore bastante sintomas, que é uma boa qualidade de vida.
É, mas fica o alerta que o tratamento tem que ser cumprido direitinho para não piorar, né? Bom, eu vou agradecer.
O tratamento tem que ser muito direitinho, senão piora mesmo.
É. Bom, eu vou agradecer aqui ao Dr. Julião Machado, médico ortopedista, diretor científico da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Dr. Julião, muito obrigada, um abraço e até uma outra oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado a todos aí, muito obrigado a vocês pelo convite.